Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta, sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje, um programa especial de aniversário dedicado a Carlos Nejar. Antes da segunda parte da entrevista com o escritor gaúcho, a gente ouve mais um poema de Carlos Nejar com Ana Beatriz Santos.
Contra a esperança. É preciso esperar contra a esperança. Esperar, amar, criar contra a esperança. E depois desesperar a esperança, mas esperar enquanto um fio de água, um remo, peixes existem e sobrevivem no meio dos litígios. Enquanto bater a máquina de cozer e o dia dali sair como um colete novo. É preciso esperar por um pouco de vento, um toque de manhãs, e não se espera muito, só o curto-circuito da lembrança, os cabelos, ninhos de andorinhas e chuvas, a esperança, cachorro a correr sobre o campo e uma pequena lebre que a noite em vão esconde. O universo é um telhado com sua calha tão baixo e as estrelas enxame de abelhas na ponta. É preciso esperar contra a esperança e ser a mão pousada no leme de sua lança. E o peito da esperança é não chegar. Seu rosto é sempre mais. É preciso desesperar a esperança como um balde no mar. Um balde a mais na esperança. Um balde a mais contra a esperança e sobre nós. Carlos Nejar, no livro Árvore do Mundo. Rio de Janeiro, Editora Nova Aguilar, 1977.
E agora, a gente fica com a segunda parte da entrevista com Carlos Nejar.
A gente aqui no Autores e Livros está conversando com Carlos Nejar, poeta, romancista, membro da Academia Brasileira de Letras. Eu quero comentar uma coisa. Os seus textos, a sua poesia... Só tem mais de 60 anos de carreira, 62 anos de carreira. Há 30 anos que o senhor está na Academia Brasileira de Letras. E os seus livros são lidos por pessoas de todas as idades, de todas as gerações, gente idosa, gente nova, gente na escola, faculdade. Como é que o senhor vê esse diálogo das gerações, das pessoas lerem os seus textos, e é como se o senhor tivesse escrito para mim hoje?
É, mas olha, Anderson, o que acontece é que a minha geração mesmo está aí. O Mário Quintana, meu amigo, ele dizia que eu estou buscando meus contemporâneos. Eu hoje eu me acho com os contemporâneos. Na sua geração, que são de fato meus leitores, em muitos estados desse país... E eu estou me sentindo redescoberto. E eu tive uma experiência também pelo Instagram, que eu não usava. Eu descobri que eu tinha muitos leitores por rostos que eu não conhecia. Eu devo isso à editora Life, ao Jerônimo, ao Walter, e, sobretudo, ao Jairo, que começou com o Instagram. Para mim, era uma linguagem que eu não usava. Mas eu uso uma linguagem que eu acho que é mais permanente do que toda a técnica, que é a palavra, que é o poema, que é o ensaio, que é o romance. Está, no ano que vem, agora, está saindo uma nova edição da história da literatura brasileira pela Noese de São Paulo. Muitos livros estão saindo, por exemplo, O Vale dos Ossos Secos, que é um romance visionário sobre o fim do mundo, que está saindo pela editora Recriado, em São Paulo. Está saindo um livro Senhora Nuvem, pela Life. Essa Senhora Nuvem é ensaio, é ficção, porque, para mim, o meu gênero é o gênero humano.
Sim.
Todos os gêneros se mesclam na linguagem. Eu não estou preocupado apenas com romance, eu tô nem com poema, nem com ensaio. Eu estou preocupado de habitar a casa da linguagem, que é muito mais ampla. E dentro da casa da linguagem, Anderson, a casa do gênero humano, que é o meu único partido.
Sim, o partido da pessoa humana, né?
O partido da condição humana. Eu não me ligo muito à ideologia.
Uhum.
A minha ideologia é o sonho, é poder, através da palavra, mudar as coisas.
Por isso que o senhor escreveu tantas coisas na valorização do ser humano, principalmente em algumas questões sociais também, né?
É, eu tenho um livro, por exemplo, Canga, que é muito conhecido, Gesualdo Monte. É, eu tenho o Poço do Calabouço, que foi publicado em Lisboa, depois no Brasil. Está entendendo?
E que fez um grande sucesso em Portugal.
É, tem outros livros, por exemplo, A Árvore do Mundo. Agora, a gente cada vez mais fica ligado. A invenção da liberdade. É isso. Essa é a preocupação. E dentro da invenção da liberdade, a busca de absoluto.
Carlos Nejar, para a gente encerrar a conversa aqui, eu pergunto uma última coisa. Que palavras de otimismo você tem para as crianças nos dias de hoje?
Olha, eu estou ligado à infância. Eu estou ligado à minha infância. E de um certo ponto, eu estou ligado à infância do mundo. Nós, dizia o Rick, toda a vida somos a nossa infância. Então, o que que eu posso dizer para a infância? Senão que a infância terá que viver como nós vivemos. Terá que se espantar como nós nos espantamos. Mas é preciso, sobretudo, com amor, a educação através da palavra, a educação também através dos sonhos, porque a infância tem que continuar a vida toda. Eu hoje me sinto mais do que nunca, menino. A infância não acaba nunca, como o amor não acaba nunca. Salvo quando nós não temos mais amor. Enquanto se tiver infância, é como uma chama que está acesa.
Muito bom. Carlos Nejar, eu quero agradecer a sua participação no Autores e Livros, quero agradecer as suas palavras, a sua sabedoria, essa conversa tão bonita que a gente teve aqui hoje. Espero que a gente possa conversar mais vezes no futuro. A casa está aberta.
Muito obrigado, viu, Anderson? E eu quero também abraçar todos os que estão nos assistindo e a esses que me indagaram. E agradecer muito autores e livros, parabenizando pelo seu aniversário, que é também o aniversário da nossa cultura, do nosso pensamento contemporâneo, porque é um arauto da voz da criação. Eu quero agradecer também.
Obrigado, Carlos Nejar. Até a próxima, então.
Até a próxima. Muito obrigado. E ao dispor sempre, viu?
Esse foi apenas um trecho da conversa que tive com Carlos Nejar sobre literatura, poesia e sobre a condição humana. Se você quiser ouvir essa conversa na íntegra, acesse nosso site senado.leg.br/rádio ou busque pelo Autores e Livros nos aplicativos de podcast. Lá você encontra a entrevista completa. Para conhecer mais sobre a obra de Carlos Nejar, eu deixo a indicação de quatro livros. Evangelho Segundo o Vento, uma original aventura literária de Carlos Nejar, o poeta sem fronteiras, como bem caracterizou Alfredo Bose. Trata-se de uma reinvenção do mundo tendo o vento, alegoricamente o Espírito de Deus, como principal personagem. Indico também os livros de poesias O Campeador e o Vento e Canga, Gesualdo Monte, e a antologia Melhores Poemas de Carlos Nejar, seleção e prefácio de Léo Gilson Ribeiro. Livros fáceis de se achar nos portais da internet e nos sebos do estante virtual. E a gente continua de poesia aqui no Autores e Livros. Hoje, no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro nos traz poemas que falam da caridade.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, 5 de dezembro marca o Dia Internacional do Voluntário e, por isso, o Encanto selecionou para você poemas de Machado de Assis, João de Deus e Álvaro de Campos que falam sobre caridade. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, 1 bilhão de voluntários fazem a diferença na vida de pessoas e comunidades em todo o mundo. Trata-se de prova viva da prática da caridade, que se traduz na expressão de amor ao próximo. Sobre o tema, Machado de Assis escreveu A Caridade. Ela tinha no rosto uma expressão tão calma como o sono inocente primeiro de uma alma, donde não se afastou ainda o olhar de Deus. Uma serena graça, uma graça dos céus, era-lhe o casto, brando, delicado andar, e nas asas da brisa iam-lhe a ondear sobre o gracioso colo as delicadas tranças. Levava pela mão duas gentis crianças, e a caminho, a um lado houve magoado pranto. Parou, e na ansiedade, ainda o mesmo encanto descia-lhe as feições. Procurou. Na calçada, a chuva, o ar, ao sol, despida, abandonada, a infância lacrimosa, a infância desvalida, pedia leito e pão, amparo, amor, guarida. E tu, ó caridade, ó Virgem do Senhor, no amoroso seio as crianças tomaste, e entre beijos, só teus, o pranto lhe secaste, dando-lhes leito e pão, guarida e amor. Sobre a temática, o poeta português João de Deus compôs A Caridade, que traz referência à carta de Paulo aos Coríntios. Eu podia falar todas as línguas dos homens e dos anjos, logo que não tivesse caridade já não passava de um metal que tine, de um sino vão que soa. Podia ter o dom da profecia, saber o mais possível, ter fé capaz de transportar montanhas. Logo que eu não tivesse caridade, já não valia nada. Eu podia gastar toda a fortuna bem dos miseráveis, deixar que me arrojassem vivas chamas. Logo que eu não tivesse caridade, de nada me servia. A caridade é dócil, é benévola, nunca foi invejosa, nunca procede temerariamente, nunca se ensoberbece. Não é ambiciosa, não trabalha em seu proveito próprio, não se irrita, nunca suspeita mal. Nunca folgou de ver uma injustiça, folga com a verdade, tolera tudo. Tudo crê e espera. Em suma, tudo sofre. Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, refletiu sobre a caridade no poema Ali Não Havia Eletricidade, que também faz alusão à primeira epístola aos Coríntios. Ali não havia eletricidade. Por isso foi à luz de uma vela mortiça que li, incerto na cama, o que estava à mão para ler. A Bíblia, em português, coisa curiosa, feita para protestantes, e reli a primeira epístola aos Coríntios. Em torno de mim, o sossego excessivo de noite de província fazia um grande barulho ao contrário. Dava-me uma tendência do choro para a desolação. A primeira epístola aos Coríntios. Relia à luz de uma vela subitamente antiquíssima e um grande mar de emoção ouvia-se dentro de mim. Sou nada, sou uma ficção. Que ando eu a querer de mim ou de tudo neste mundo? Se eu não tivesse a caridade... E a soberana luz manda, e do alto dos séculos, a grande mensagem com que a alma é livre. Se eu não tivesse a caridade, meu Deus, e eu não tenho a caridade. O trabalho voluntário espalha o bem e leva conforto a quem se beneficia dele. Na música, quem retrata isso é Tiago York, na canção Dia Especial.
Se alguém... Já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca. Pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor. Se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal.
O Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Quer conhecer mais a obra de Carlos Nejar? Acesse então o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. E participe do nosso programa com dicas de leitura ou sugestões pelo nosso WhatsApp 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.